em festa porque recebe o encontro de confrarias e é o grande capítulo da confraria dos ovos moles em Aveiro, onde também vou estar amanhã sábado, e por isso um abraço para Aveiro e para o Ricardo, e obviamente para a nossa Onyx, que cada vez apetece mais, Carlos, com as temperaturas que estão a fazer sentir, cada vez...
5:30 da manhã, 22 graus, mas não...
Talvez uma Pilsner, Carlos, logo de manhã, que é mais leve, é fresca, mas depois podemos ir degustando todas as outras. Sim, Carlos, de facto, estamos nos prémios, nesta vez foi na África do Sul. Aliás, nós, Turismo Centro, até só comunicámos um prémio, que foi um prémio do nosso filme, mas acabámos por ganhar um outro prémio, uma outra medalha de prata, com um filme documentário que foi feito com o chefe Diogo Rocha, que no fundo é um trabalho de valorização e de publicitação da nossa gastronomia. Foi uma viagem feita pelos sentidos do Diogo a toda a região centro, às nossas 8 sub-regiões, e muito em linha com aquilo que é a nossa tradição, mas também o nosso ADN, isto é, ir desde dos produtores do produto até à mesa final, ao consumidor final. Foi um documentário muito giro, também ganhou uma medalha de prata, e por isso significa que estamos mesmo a retomar a normalidade. Esta sexta-feira, Carlos, sexta-feira 13, vale a pena fazer a referência. Fátima é o altar do mundo, Fátima é uma mensagem de paz, talvez por isso nunca esteja ou nunca tenha tido tanta atualidade como aquela que tem hoje a mensagem de Fátima, face àquilo que foi também a doação de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Ucrânia, o facto de o mundo estar concentrado na necessidade imperiosa de os homens se entenderem, e Fátima de facto tem essa mensagem. Portanto, Fátima te representa muito. Este 13 de maio está praticamente ao nível dos 13 de maio que conhecíamos dos anos anteriores à nossa pandemia. São visíveis já dezenas de grupos estrangeiros, e muitos deles, como ainda ontem o arcebispo que preside as celebrações deste 13 de maio de 2022 fazia referência, já desde a Coreia do Sul, passando obviamente pela América do Sul e por muitas outras paragens tão distintas e tão distantes do nosso país, que já regressam a Fátima. E por isso praticamente vimos ontem à noite, na procissão das velas, na celebração da missa, o recinto completamente cheio, portanto, o que já nos faz lembrar de facto aquilo que eram os aglomerados, mas também as peregrinações que vínhamos do mundo inteiro. E isso é muito importante, este retomar deste novo normal. Ao fim destes 2 anos, de facto, embora com conselhos de prudência e em muitos casos face ao número elevado de pessoas que estão em Fátima, se recomendou o uso de máscara, mas este é o primeiro ano depois da pandemia em que, de facto, estamos dispensados do uso da máscara, e isso fez com que tivéssemos, de facto, esse registro, e esta é a primeira nota sobre o 13 de maio, daquilo que é este retomar de uma atividade, de retomar de um momento de encontro do mundo inteiro em Portugal e mais concretamente em Fátima. A segunda nota, Carlos, são, de facto, os milhares de peregrinos que vão para Fátima. São visíveis quem anda nas estradas como nós todos os dias e percorre a região e percorre o país, é muito significativo e em alguns casos até eu diria que nos sensibiliza particularmente o facto de vermos grupos de dezenas de pessoas, desde crianças a pessoas mais adultas, que fazem de facto esta sua peregrinação para Fátima, o que nos faz levantar novamente o problema da segurança. Uma associação que foi criada, a Associação dos Caminhos de Fátima, no sentido de criarmos corredores alternativos para que se pudessem fazer estas peregrinações em segurança. Até do ponto de vista turístico, este caminho, desde a Irmã Lúcia até Fátima, este caminho das Carmelitas, que foi criado aqui a partir do Carmel de Coimbra e que passa pelo Sicó e que vai até Orém, portanto até ao concelho onde está a Fátima, de facto foram criadas alternativas, mas a verdade é que ainda se vêem milhares de pessoas, e isso também nos faz aqui dar um apelo para parte significativa daquilo que é o cuidado que as pessoas devem ter, do comportamento que devem ter quando se deslocam em números tão elevados ao longo das nossas vias rodoviárias principais, mas também muita prudência por parte dos condutores que, sabendo que estão peregrinos na estrada, terem este cuidado redobrado em muitas vezes de diminuir substantivamente a velocidade e sobretudo poderem evitar aquilo que às vezes acontece, que é uma distração, que é o descuido de alguém que entretanto vem mais para dentro da faixa de rodagem, portanto também os nossos condutores terem ter essa preocupação. Sabemos que é um momento especial, que é um momento para muitos até doloroso, porque eu sou peregrino de Fátima, já fiz várias vezes o caminho de Fátima e verdadeiramente acaba por ser doloroso, porque são quilómetros e quilómetros, muitas vezes debaixo de chuva, agora com as temperaturas altas que estão a fazer sentir, com temperaturas elevadas, e de facto este espírito de peregrino é de facto algo que nos merece todo o respeito, mas também toda a consideração. E portanto Fátima acaba por estar neste momento novamente nos holofotes do mundo, o que significa que Portugal, por oposição àquilo que se passa no coração da Europa, é uma mensagem de paz que está daqui a emanar, e isso é muito importante. Também para, do ponto de vista da atração de turistas, nós sabemos, já o dissemos nos nossos programas, que o valor da segurança é uma condição indispensável para quem viaja. E neste momento a imagem que passa de Portugal é esse país hospitaleiro, esse país tranquilo, sereno e simultaneamente que acolhe pessoas do mundo inteiro, e Fátima é exatamente isso, é esse ponto de encontro do mundo inteiro que voltou a acontecer, que está a acontecer, que se vai prolongar e que, por exemplo, nas missas que ocorrem diariamente e na própria procissão das velas, ela acontece todos os dias à noite entre o 13 de maio e o 13 de outubro. Às vezes as pessoas não sabem, pensam que esta procissão das velas, majestosa procissão das velas, acontece só na noite de 12 para 13 e no 13 de maio e depois volta a acontecer no 12 e no 13 de outubro. Não, esta procissão das velas faz-se todos os dias à noite, entre o 13 de maio e o 13 de outubro, e portanto isso também permite que quem quiser ir a Fátima possa de alguma forma fazê-lo ao longo dos meses. E finalmente, Carlos, do ponto de vista daquilo que é a atividade turística, de facto há hoje um registro já muito substantivo daquilo que são as taxas de ocupação das nossas unidades hoteleiras, que já na Páscoa tinham estado praticamente a 100% e que agora, naturalmente, por força deste aumento exponencial do número de pessoas que vêm para Fátima, estão novamente a registar taxas muito, muito elevadas de ocupação. Isso também é bom para a nossa economia.
Pedro, taxas de ocupação, aliás, ainda agora o Dr. Carlos Lopes, por causa do Rally de Portugal, diz que Coimbra está completamente esgotada até ao próximo dia 20, isto prova mesmo que estes eventos mexem com a região. E daí também haver outras preocupações que têm a ver com, de certa forma, formas de encontrar solução, como é o caso do Work From Centro Portugal, que é um novo manual para nómadas digitais. Do que é que estamos a falar?
Carlos, estamos a falar em estar em linha com aquilo que são as grandes tendências nacionais e internacionais. Hoje, os nómadas digitais, quem são os nómadas digitais? São cidadãos, obviamente, que viajam de um lugar para o outro com algumas características particulares. São pessoas que normalmente ficam mais noites do que a média dos turistas ditos clássicos, normais. São pessoas que aproveitam essas suas deslocações para, no seu local de trabalho, conjugarem o lazer e o trabalho. E por isso são jovens adultos de todo o mundo que procuram às vezes sítios mais recônditos, desde que lhes garantam um conjunto de características, um conjunto de condições, onde, entre outras, possam estar ligados, conectados com o mundo inteiro. E por isso a existência da banda larga, a existência das redes são fundamentais para que estes novos viajantes, estes novos globetrotters, como chamamos, possam ter as condições. Nós fizemos este lançamento, fizemos um trabalho de fundo com a equipa da Turismo do Centro, no sentido de criarmos as condições para que o Centro de Portugal seja, de facto, um destino work from, ou seja, um destino para nómadas digitais, que lhes permita em qualquer um dos pontos, e este manual tem essencialmente três grandes características. Primeiro, o testemunho de muitas pessoas, homens e mulheres, uns mais conhecidos, outros mais anónimos, de Portugal, que de alguma forma dão o seu contributo para criarem as tais experiências inolvidáveis para que aqueles que nos possam visitar, desde a costa até o interior, tenham essa experiência, tenham essa agradabilidade, tenham essa hospitalidade portuguesa. Segundo, tem uma relação de todos os locais onde é possível hoje acolher os nómadas digitais, porque são espaços físicos que têm características particulares. Já dissemos na questão da existência das redes Wi-Fi que permitam estar conectados com o mundo inteiro. Nós temos exemplos neste livro de testemunhos de pessoas que estão hoje em vários pontos da região centro e que trabalham com a Austrália, que trabalham com os Estados Unidos, e que depois é muito simpático dizê-lo, que a meio do dia ou depois de fazerem essa sua jornada de trabalho, praticamente aquela imagem que nós estamos habituados a ver até nos cartoons, que é alguém que está de fato e gravata a trabalhar no computador, como nós estamos a ter esta conversa, mas está de calções e de chinelos e assim que acaba a sua tarefa, pega numa prancha, como aconteceu no dia que fizemos este lançamento, pegam numa prancha, dão meia dúzia de passadas e estão a fazer surf. E, portanto, é conjugar este novo segmento de procura, que são os nómadas digitais, e depois o livro tem ainda uma parte, uma ficha técnica, que no fundo dá conselhos práticos para que quem quiser receber os nómadas digitais possa, de alguma forma, ter um conjunto de pré-requisitos mínimos que lhes garantam essa sua estadia. Portanto, é um novo segmento da procura, é o mundo que está, no fundo, global, que está a girar, são tendências que estão, neste momento, a constatar, e o Centro de Portugal quis dar esse passo, mais uma vez, estar na linha da frente para ser um dos destinos, nas suas 8 sub-regiões, este trabalho foi feito com as 8 sub-regiões, podermos identificar e podermos apresentar aquilo que é uma oportunidade para aqueles que queremos captar e receber, mas também uma oportunidade de negócio para aqueles que estão o ano inteiro e que têm aqui a possibilidade de venderem não uma, duas ou três, mas em muitos casos 10 ou até um mês de noites para estes novos turistas que neste momento estão em todo o mundo e onde nós, naturalmente, não foi só o teletrabalho que trouxe esta tendência, provavelmente potenciou esta tendência, ela já existia, mas agora mais do que nunca, a região centro está na linha da frente daqueles que, sendo nómadas digitais, podem conciliar o lazer e o trabalho sem sair do centro de Portugal.
O que é extremamente importante e, no fundo, prova a atenção com que o Turismo do Centro de Portugal está às tendências do mundo. Dizer que este espaço, às sextas-feiras com Pedro Machado, em direto e em simultâneo com a Rádio Soberania em Aveiro, quero também recordar que tem o patrocínio da Praxis Cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Isto para dar entrada às sugestões que o Pedro Machado terá seguramente para nos dar para este fim de semana, Pedro.
Carlos, este é um fim de semana que vai propiciar não só o fim, mas durante a semana que se aproxima, até à próxima sexta-feira. Provavelmente iremos ter a nossa conversa em direto, mais uma vez, como já aconteceu, de um troço do Rally de Portugal. E, portanto, estamos às portas, Carlos, do Rally de Portugal, que é o maior rally do mundo e que vai ter esta novidade em 2022 pela primeira vez. Um trabalho que andávamos a fazer há anos, que era conquistar uma especial noturna, que é sempre um upgrade em relação àquilo que é o rally, e ela vai acontecer no dia 19 em Coimbra e depois no dia 20, naturalmente, respectivamente, Coimbra, Lausanne, Góis, Arganil e Mortágua. Começa amanhã também a Expo Sicó, que é bem perto de nós, que no fundo é uma valorização dos produtos da Serra de Sicó, dos municípios que estão envolvidos, mas também de uma mostra extraordinária do ponto de vista daquilo que é a sua gastronomia, muito aqui com o queijo, com o nosso queijo a fazer e a pontuar aqui um ponto alto da nossa gastronomia, mas naturalmente também que há muitas outras iguarias que fazem as delícias da Expo Sicó, portanto ficam convidados. Obviamente, Carlos, que o Rally já falámos, mas também no dia 18 teremos o Dia Internacional dos Museus, e portanto também fica aqui um desafio para que os nossos ouvintes e espectadores possam de alguma forma acompanhar o nosso Dia Internacional dos Museus. São tantas e boas sugestões que temos na nossa região centro, e deixar de ficar mais uma notícia que ao mesmo tempo é uma oportunidade. Neste momento, Carlos, já tivemos a Guerra dos Tronos em gravação na nossa aldeia de Monsanto, e agora temos o quê? Temos a Netflix a fazer um novo filme, que é um filme de caráter de abrangência mundial, que está a ser gravado em Tomar, no Convento de Cristo em Tomar, no Mosteiro da Batalha e na nossa aldeia da Sortelha. Isto é, a Netflix, que é cada vez mais um dos canais mais vistos para o cinema a nível mundial, está novamente a filmar no centro de Portugal. Portanto, o que significa que nós já sabíamos que temos sítios extraordinários, agora é a Netflix que também, com a sua equipa de atores e alguns deles de nome mundial, vêm para o centro de Portugal para 3 dos nossos sítios icónicos, respectivamente do nosso património de aldeias históricas, mas também do nosso património mundial, e por isso fica também a última sugestão, às vezes é bom virem os estrangeiros lembrar-nos que temos coisas maravilhosas para visitar.
Sem dúvida. Um bom fim de semana, Pedro. Então até para a semana, se calhar em direto de um troço alguns por aí. Pedro Machado, presidente de entidade do Jornal de Turismo do Centro, às sextas-feiras aqui com o apoio das cervejas de Coimbra, Topazio e Onyx. Um bom dia muito especial também para o distrito de Aveiro, que nós saudamos com muito carinho, e aproveita então amanhã a festa, o encontro das confrarias dos ovos moles, com a presença também de Dr. Pedro Machado, presidente da entidade do Jornal Turismo do Centro.